Repórter Unicamp, a vida universitária em pauta.
O Ártico, localizado no Hemisfério Norte, é uma região de grande importância no cenário internacional, apesar de sua baixa notoriedade. Diferentemente da Antártida, que é um território destinado à exploração pacífica e livre da influência de outros países, a região Ártica é formada pelo território de outros países e condicionado às regras de soberania da ONU. Em diferentes períodos da história, o Ártico possui uma importância no cenário internacional, no contexto político ou econômico. Para compreender um pouco mais sobre a região do Ártico, conversei com Arthur Capella, professor do Instituto de Relações Internacionais da USP.
Se a gente entender que o Ártico não é simplesmente a camada de gelo boiando em cima do oceano, do mar Ártico, mas sim esses espaços territoriais terrestres e territoriais marítimos dos países que circundam, você consegue perceber que tem uma importância não só, digamos assim, de geopolítica, de posicionamento espacial, porque se nós temos territórios de estados, nós temos direito nacional nesses espaços, e isso faz com que os estados tenham interesses, práticas de soberania nesses espaços, mas também isso é uma questão de espaço não só local para interesses econômicos, mas também interesses, importâncias políticas em termos de estado-nação e de comunidades tradicionais que ele vive. Então, não é simplesmente uma política dos estados nacionais, mas também de populações autóctones, como os lapões, os inuits, os nunavuts, entre outros, que ocupam esse espaço, habitam esse espaço há muito tempo e têm formas de vida ali relacionadas. Então, na primeira perspectiva, a série de interesses econômicos, políticos, sociais e culturais locais que têm uma certa, que apontam para uma importância do Ártico. Mas também tem alguma questão mais regional, porque na interação entre os diferentes estados que fazem parte desse espaço comum, o Círculo Polar Ártico, também tem uma questão regional de interação entre os estados. A gente precisa lembrar que alguns deles têm um certo posicionamento político dissidente na segunda metade do século XX, Estados Unidos, na época a União Soviética, depois a Rússia. São países que, obviamente, regionalmente ocupam um espaço muito próximo em termos geográficos, e por isso existir uma regulamentação jurídica internacional em torno desse espaço permite contemporizar algumas diferenças entre eles, ou pelo menos algumas formas de convivência, e também uma importância internacional, como eu estava dizendo, porque alguns países que não estão perto do Ártico, como China, Índia e agora mais recentemente o Brasil, têm tentado se aproximar de maneira mais efetiva de exploração econômica local, mas também em atividades de preservação ambiental, exatamente porque se entendem como quase Ártico, ou próximos ao Ártico, ou ainda afetados por dimensões econômicas e ambientais relacionadas ao Ártico.
O Círculo Ártico é uma região que existe sob a jurisdição de 8 países: Noruega, Suécia, Finlândia, Rússia, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca e Islândia. Juntos, esses países formam o Conselho do Ártico, órgão que toma decisões relacionadas à região. Contudo, a região polar é habitada por povos locais que possuem raízes sociais e culturais no Ártico por gerações. Capella comenta um pouco da relação entre os povos locais e o Conselho do Ártico.
Sim, essa discussão é interessante porque, obviamente, elas ocupam lá o território há muito tempo, nesse enraizamento nesses territórios, uma série de modos de vida que são específicos deles. Então, é visão de mundo, religião, idioma, folclore, vestimentas. E isso é interessantíssimo porque existe uma preocupação desse mecanismo em tenta proteger essa especificidade cultural dessas populações locais. Existe um mecanismo de cooperação internacional chamada Universidade do Ártico, que na verdade é uma grande cooperação científica, em que entre algumas linhas de pesquisa, tem linhas de pesquisa voltadas a entender essa multiplicidade cultural derivada da presença de comunidades tradicionais desses espaços. Porém, por mais que haja essa preocupação em uma proteção de comunidades tradicionais, se você olhar com calma o regulamento do processo decisório dentro do Conselho do Ártico, esse processo decisório, apesar de poder incluir a população autóctone, também permite aos Estados-membros, os 8, não levar em consideração, ou mesmo excluir em alguns momentos, são algumas possibilidades, não sei, de excluir a possibilidade de, em alguns momentos, a voz dessas populações influenciarem de fato definitivamente no processo decisório. Não é que eles estejam excluídos, mas caso os estados queiram excluir, o artigo, existem alguns artigos na Declaração do Conselho do Ártico que estabelecem essa possibilidade de contenção das vozes em alguns processos decisórios.
O superaquecimento global vem provocando alterações no clima do planeta, causando o derretimento das calotas polares. Isso cria uma mudança na forma como os países exploram os recursos locais, conforme explica Capella.
É interessante colocar isso em discussão, porque, como disse, ele é atravessado por série de regulações jurídicas internacionais. Então, de um lado, há uma série de dispositivos que estabelecem na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar alguns limites para a exploração de recursos que estão em alto mar. A regulação desse espaço em alto mar e fundos marinhos está limitado por parte da autoridade, que é o órgão específico constituído pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. E, ao mesmo tempo, existe o Conselho do Ártico que viabiliza esse diálogo. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso aponta exatamente para essa questão do o derretimento tem levantado bandeiras de alguns países em explorarem recursos minerais, então petróleo, gás e mesmo novas rotas de comércio a partir desse espaço. Então fica talvez mais rápido recomercializar se ou quando o gelo efetivamente derreter. Então existe uma intenção, uma aproximação dos países, uma concertação dos países de aproveitar os novos desenvolvimentos tecnológicos para poder tentar explorar esses recursos minerais ou essas rotas de comércio que estão por ali. Por outro lado, isso série de consequências no que se refere à população local, com relação à biodiversidade, mas é importante perceber que tem algum movimento, de alguma maneira, ainda que informal e ainda não em órgãos oficiais, há uma aproximação desse espaço, uma nova leitura, uma leitura que busca recorrer a uma exploração econômica desses recursos ali disponíveis.
Apesar da baixa visibilidade, o Ártico possui uma grande importância no cenário de relações internacionais dos mais diversos pontos de vista. Para entender mais sobre o tópico, conversei com Arthur Capella, professor no Instituto de Relações Internacionais da USP. Eu sou Patrick Fuentes, da Rádio USP.
Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.